Aura, Mundos Sombrios, Volume 1, Capítulo 1, Blackout. Era o início de mais um mês de abril. As últimas chuvas do cerrado caíam gradualmente e o outono começava a se tornar mais presente. Por algum motivo, aquele dia estava mais frio do que os outros e, com o chegar da noite, a situação piorava. Fábio, que estava sentado mais próximo da janela, se ergueu e fechou-a antes de esfregar seus dois braços. Droga, esqueci meu casaco! Resmungou. Estavam os quatro: Jonas, Ricardo, Fábio e Judá, sentados em volta da mesa redonda que havia na última sala do corredor, do segundo andar do Instituto de Música, onde eles estudavam e se encontravam todos os dias. Todos eram músicos, alguns cantores, outros instrumentistas, mas naquele momento estavam em completo ócio. Fábio assistia a vídeos no seu notebook e Judá o acompanhava, enquanto Jonas e Ricardo comentavam um assunto científico do dia. Já tinham saído nos telejornais e jornais, mas principalmente nos feeds do Facebook. Na verdade, já fazia alguns dias que a comunidade científica havia feito um alerta sobre uma suposta tempestade solar, que ao entrar em contato com a Terra poderia trazer problemas elétricos para os países mais próximos dos polos do planeta. Mas era naquele dia que algumas notícias apontavam como o pico dessa tempestade, que supostamente estaria mais carregada e poderosa do que as outras tempestades solares que acontecem frequentemente. Vagando pelo assunto, Jonas e Ricardo, como de costume, acabaram discutindo sobre o ciclo de vida das estrelas enquanto Fábio e Judá estavam completamente entretidos com o episódio de Buffy, A Caça a Vampiros. Todos apenas esperando Julia sair de uma aula de canto para depois irem comer alguma coisa, provavelmente em uma lanchonete. Vamos aí, Julia, disse Jonas, debruçando-se na mesa e quebrando o silêncio que tinha ficado depois do último argumento. Que seria um silêncio quase absoluto se não fosse pelos baixos ruídos que saíam dos fones de ouvidos que Judá e Fábio dividiam, ou pelos sons ambientes de videogame que saíam do celular de Ricardo, que o segurava na horizontal. Não demorou muito e Júlia abriu a porta com aquele sorriso quase infantil e um olhar doce por baixo dos óculos, pouco antes de Fábio e Judá tirarem os fones de ouvido. Uau, muito bom! Disse Judá, sorridente e surpreso pelo que tinha acabado de assistir. Muito bom, né? Comentou Fábio, também sorridente. O que vocês estavam assistindo? Perguntou Júlia, fechando a porta e se aproximando. Buffy, A Caça a Vampiros. Gente, eu queria muito ir comer, falou Júlia, abrindo mais um sorriso, desta vez meio forçado ou sem jeito. Eu também, disseram. Eu também queria. Me falta o dinheiro mesmo, disseram. E aí, como é que foi a aula? Perguntou Ricardo, levantando-se junto dos demais. Ah, meio difícil, mas tá indo. A gente vai voltar para cá depois ou vamos para algum lugar? Como vai ser? Questionou Fábio, guardando um cabo preto em sua mochila, meio segundo antes de a luz daquela sala falhar rapidamente. Opa! Que é isso? Ai, que estranho! Não deu tempo de brincar com o que tinha acontecido. A luz se apagou de vez, junto com a do corredor, as luzes do andar de baixo, as luzes dos postes na rua e de tudo que podiam ver daquela janela. Que ótimo, disse Judá. Não acredito, disse Jonas, tentando conter sua empolgação. Ele achava o máximo quando algo simples e improvável acontecia e mudava completamente a rotina. Gente, será que tem alguma coisa a ver com a tempestade lá? Perguntou Fábio com um sorriso no rosto. Uai, pode ser que sim, pode ser que não, disse Ricardo meio surpreso ainda. Ia ser legal se fosse, soltou Jonas, indo em direção à janela. Da janela, conseguia ver apenas poucas luzes. Se aquilo fosse apenas uma queda de energia comum, das que acontecem frequentemente no Distrito Federal, ela não afetaria áreas muito distantes dali. E embora não desse para ver muito além por causa dos prédios à frente, a sensação era de que Brasília inteira estava no escuro. A noite havia caído, o céu estava limpo e tudo à sua volta estava escuro. Quando Jonas se deu conta, todos tinham saído da sala e lhe deixado ali, sozinho. Gente, espera! Victor, um dos professores do instituto, estava em meio ao corredor com um sorriso surpreso sendo iluminado pela luz de seu celular. Todos os nossos celulares ainda funcionavam, mas não tinham sinal. Gente, o que está acontecendo? Perguntou Victor com uma voz engraçada, aproximando-se e ainda surpreso. Não sei, as luzes simplesmente desligaram, explicou Judá. Só o que faltava mesmo. Não deveria ter luzes de emergência aqui? Disse Victor, apontando o celular para o alto, nas paredes do corredor. Que tem? Tem. Mas se funciona... Dizia Jonas, até ouvir a voz de Valéria, a secretária do Instituto, a se aproximar. Gente, eu não sei o que fazer. Eu tentei ligar para Karina e não consegui. Mas eu acho que devo fechar a escola. Vou falar com todos os alunos para todo mundo ir para casa. Me desculpem, disse a secretária um tanto ofegante. Todo mundo concordou, e Valéria assentiu e desceu novamente. Jonas revirou os olhos. Por um instante imaginou que ficariam ali na escola cantando e tocando em volta do piano até que a energia voltasse, mas aí lembrou dos sinais dos celulares. Não parecia ser uma queda de energia comum. Seguiram em direção às escadas e se depararam com a turma de composição e as alunas da aula de harpa, todos mexendo em seus celulares, tentando ligar ou mandar mensagens. Havia um certo ar de pânico ali, ainda muito sutil. E para onde vamos? Perguntou Fábio. Para casa, né? É meio perigoso andar por aí nesse escuro, disse Ricardo. Não sei se é uma boa ideia. Eu ouvi falar que tem muitos faróis de carro falhando e com os postes desligados pode ser bem perigoso, comentou um garoto que estava próximo deles. Eu preciso que alguém me deixe em casa. A gente não pode ficar aqui, disse Júlia. Eu posso te deixar, Júlia, ofereceu-se Fábio. Judá, você pode me deixar também? Perguntou Ricardo. Sim, disse ele. Então vamos, disse. Desceram as escadas depois de chamarem Valéria para abrir a porta com a chave. A maioria dos alunos o seguiu. Ao saírem, deram de cara com a escuridão da rua, que junto ao frio tornava aquele lugar quase que irreconhecível. Os postes estavam quase invisíveis, em meio às árvores que oscilavam com a brisa. No terceiro passo para fora, Júlia sentiu um calafrio subir por sua espinha, e por um instante, teve a sensação de que todos ali tinham sentido a mesma coisa. Nossa, que frio, disse Fábio. Atrás deles, iam saindo os outros alunos. Eles seguiram em direção à rua escura e fria que começava a se iluminar à medida que um carro distante se aproximava com os faróis altos ligados. Ricardo podia sentir suas pupilas começando a se contraírem, ao mesmo tempo que notava que aquele carro estava em uma velocidade mais alta do que a comum. Gente, cuidado! Exclamou Jonas. Gente, cuidado aí! Repetiam. O carro passou quase que uns 90 km por hora, e a luz foi embora junto igualmente rápido, restando apenas as luzes dos celulares, da lanterna do homem que estava onde era a entrada de um bar de sinuca, e nas pequenas e fracas luzes que poderiam ser vistas de algumas janelas dos prédios em volta dali. Ai, eu estou ficando com medo, eu quero ir para casa, disse Júlia, meio séria, meio cômica. Tomara que volte logo, disse Tiago, logo atrás deles. Oi, Tiago, disse a maioria para o colega de classe. Gente, o que será que aconteceu? Não sei. Será que é apagão? Disse Tiago. Não sei, mas não gosto do escuro. É muito desconfortável, falou Jonas, verdadeiramente incomodado com a dificuldade de ver as coisas. A gente acha que tem a ver com uma tempestade solar aí. Um pouco antes do apagão a gente estava falando sobre isso, explicou Fábio, de forma sorridente e sucinta. Tempestade solar? Perguntou Tiago. Eu ouvi falar disso, comentou um outro aluno com uma voz doce. Oi, Pedro, não tinha te visto aí, disse Jonas, antes de sorrir. Oi, gente, falou ele rindo. Oi. Disse a maioria. O som dos automóveis na W3 continuavam ecoando fortemente naquela escuridão, junto da conversa alta de dois ou três homens do bar que usavam a palavra apagão, depositando a culpa no governo e de que em breve citariam a Copa do Mundo. Eles continuaram ali por alguns minutos, esperando pelos pais de algumas alunas que não queriam deixar sozinhas ali. Alguns ofereceram carona para os alunos que teriam que pegar ônibus. Todo mundo se ajudou. Jonas ofereceu a luz do celular para ajudar uma moça a encontrar as chaves do carro dentro da bolsa enorme e lotada dela. Continuaram conferindo quem iria com Ken para casa quando Julia deu a ideia de esperar a energia voltar em sua casa, com a justificativa de que era perigoso dirigir na escuridão completa. Todas sentiam os pelos do braço se oriçarem intensamente e um frio descer por suas espinhas, de cima a baixo. Um grito feminino e estridente ecoou nos ouvidos. A primeira reação foi correr naquela direção e saber o que tinha acontecido, mas a segunda foi um medo do desconhecido que fez os dois arregalarem os seus olhos quase sem perceber. Quando Jonas, Ricardo, Judá e Júlia e Fábio deram por si, já estavam lá, do outro lado da rua, um pouco mais à frente, próximo a um palio preto. Tiago estava de joelhos do lado daquela garota imóvel e pálida no chão, com a chave do carro na mão a refletir a luz dos celulares. "Acorda!" gritaram Fábio e Tiago em momentos diferentes, ambos totalmente desesperados, enquanto Pedro tentava ligar para a emergência sem sucesso. Uma multidão se formou rapidamente em volta do cadáver da garota de cabelos castanhos curtos, branca e magra, que parecia ter uns 20 anos de idade. Era uma das alunas da turma de composição. O pânico se instalou quando todos perceberam que ela estava morta de fato. Muitas das amigas apenas se abraçaram e se afastaram dali. Outras caíram no chão sem palavras. Judá e Júlia mal conseguiam respirar de tão em choque que estavam. Ricardo, logo que alcançou novamente a racionalidade, tentou investigar como aquela garota tinha morrido assim, naquele jeito, tão de repente. Tiago e Fábio continuavam incrédulos, com as mãos no rosto. Ambos não tinham a menor ideia do que tinha acontecido. Victor, Pedro e mais umas 8 pessoas tentavam ligar para a emergência sem nenhum sucesso, enquanto Jonas observava tudo silenciosamente. Seu coração parecia ter parado por alguns segundos, mas ele tinha certeza absoluta de que algo ali estava errado. Naquele momento, teve a certeza de que Ricardo não encontraria nenhum sinal ou alguma explicação sequer à morte daquela garota, de que havia algo muito ruim bem à sua volta. Ele podia sentir uma energia densa, obscura e pesada tentar penetrar sua pele e sua mente, mas ele conseguia evitar. Ainda assim, era bastante incômodo. "Precisamos ir embora", disse ele, quase mudo. "Vamos, por favor", pediu Júlia, abafada por seu choro e o abraço que Judá oferecia. Em meio à penumbra, ainda assim foi possível ver, com a pouca luminosidade que tinham, o rosto pálido de Ricardo assentir para Jonas. Alguns segundos depois, ele se levantou e insistiu da maneira mais brutal possível que Fábio saísse dali e o acompanhasse. Fábio resistia, pois qualquer movimento parecia não fazer sentido diante do que tinha acontecido àquela garota. "Precisamos ir embora", disse Rick, com uma voz extremamente fria e um olhar tão penetrante que Fábio não conseguiu contestar. Atravessaram a multidão, que se tornava cada vez maior e descontrolada, e foram em direção ao carro de Fábio. "Mas meu carro", dizia Judá, que, ao não ouvir uma resposta, seguiu os quatro do mesmo jeito em direção ao Siena. Jonas, Judá e Júlia apertaram-se no banco de trás rapidamente, e então Fábio arrancou com seu carro na contramão, na maneira que chegassem à W3 e seguissem em direção à Asa Norte. Por alguns instantes, nenhum dos cinco teve palavras. Judá olhava pela janela quando se deparou com uma grande e potente aurora azulada no céu. "Gente, alguém por favor me explica o que está acontecendo?", pediu Fábio. "Jonas, parece que você sabe de alguma coisa." "Jonas? Jonas?", chamava Júlia, como se ele estivesse ausente. Sua expressão denotava que estava muito pensativo. "Eu não sei. Só senti uma energia muito ruim. Muito ruim, muito forte." "Eu acho que o Ricardo sentiu também", disse Jonas rapidamente. Ricardo estava absolutamente calado, a cabeça imóvel e as mãos tremendo. Ele disse: "Eu não senti, eu vi."